Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News.
Bom dia. E começamos o Boletim de Notícia deste sábado com as atividades do Santo Padre, que às 9 horas recebeu em audiência o cardeal Marco Ouellet, prefeito da Congregação para os Bispos. Já às 10 horas, foi a vez da delegação da autoridade do budismo da Mongólia. Às 10h30, o senhor Lutfullah Göktaş, embaixador da Turquia junto à Santa Sé. Já às 11 horas, Francisco encontrou na sala do consistório 35 membros da Pontifícia Comissão para as Ciências Históricas. E por fim, na sala Paulo VI, o Santo Padre recebe neste momento cerca de 2.400 membros dos cursílios da Cristandade na Itália. Também recordamos que das 21 horas às 22 deste sábado, na Praça São Pedro, será realizada uma procissão luminosa com a reprodução da imagem da Nossa Senhora Mater Ecclesia, acompanhada pela oração do Rosário, animada pelo cardeal Angelo Comastri. A morte do cardeal Sodano suscita na minha alma sentimentos de gratidão ao Senhor pelo dom deste estimado homem de igreja que viveu com generosidade o seu sacerdócio, inicialmente na diocese de Asti e depois no restante de sua longa existência a serviço da Santa Sé. Com essas palavras de gratidão, Papa Francisco inicia sua mensagem de pesar pela morte aos 94 anos do cardeal Angelo Sodano, ocorrida na noite de sexta-feira em Roma. Purpurado, havia sido hospitalizado na noite de 9 de maio, no Hospital Columbus Gemelli, devido a uma pneumonia decorrente de complicações da Covid-19. O cardeal ocupou o cargo de secretário de Estado do Vaticano de 1991 a 2006 e foi decano do Colégio dos Cardeais de 2005 a 2019. Lembro-me, continuou o Papa, de seu solerte trabalho ao lado de muitos de meus predecessores que lhe confiaram importantes responsabilidades na diplomacia vaticana até o delicado ofício de secretário de Estado. Francisco recordou que nas representações pontifícias de Quito, Equador, Uruguai e Chile, o cardeal Sodano dedicou-se com zelo ao bem dessas populações, promovendo o diálogo e a reconciliação. Na Cúria Romana, acrescentou, exerceu sua missão com dedicação exemplar. Também eu, disse o Papa, fui beneficiado de algum modo por suas capacidades mentais e de coração, especialmente no tempo em que exerceu a função de decano do Colégio Cardinalício. Em cada encargo, demonstrou ser um homem eclesialmente disciplinado, amável pastor, animado pelo desejo de divulgar em todos os lugares o fermento do Evangelho. O Santo Padre, por fim, eleva a Deus, Pai misericordioso, orações de sufrágio pelo purpurado para que seja acolhido na alegria eterna, ao mesmo tempo que expressa sua proximidade a seus familiares e à comunidade de Asti, onde nasceu, e concede a sua bênção a todos que compartilham a dor pela sua partida, com pensamento particular e agradecido às irmãs de Santa Marta e a todos que amorosamente o assistiram. E em visita ad limina, os bispos brasileiros do Regional Nordeste 3 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil foram recebidos pelo Papa Francisco na manhã de ontem, sexta-feira. Quem nos traz os detalhes é Jane Nogara.
Um pandeiro como símbolo da alegria da Bahia e do Evangelho. Este foi o presente original que os bispos do Regional Nordeste 3 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil ofereceram ao Papa Francisco ao final de sua visita ad limina. O pontífice não só sorriu ao receber o instrumento, mas arriscou alguns movimentos. O Regional Nordeste 3 é composto pelos estados de Bahia e Sergipe, somando 17 milhões de habitantes. Cerca de 65% dos baianos se declaram católicos, enquanto que os católicos sergipanos são 77%. Para o presidente do regional, Dom João Cardoso, o bispo da Diocese de Bom Jesus da Lapa, a audiência com o Papa foi o ponto mais alto da visita, que teve início na última segunda-feira, dia 23 de maio. Nós nos sentimos confirmados na fé e na nossa missão apostólica com o magistério do Santo Padre, e expressamos isso a ele, afirmou ainda.
Não obstante os desafios, As nossas igrejas caminham animadas pelo Espírito Santo em sua missão e vivem a alegria do Evangelho e alimentam a fé e a esperança do nosso povo. E assim nós pedimos ao Papa Francisco a sua bênção, expressamos a nossa gratidão pelo seu pontificado e exprimimos, manifestamos a ele a nossa veneração, respeito e adesão e suplicamos a sua bênção, a bênção apostólica, sobre nós, o nosso ministério, sobre os nossos colaboradores, os sacerdotes, os diáconos permanentes, seminaristas, consagrados, consagradas e fiéis leigos e leigos de nossas igrejas particulares. Especialmente lembramos os mais fragilizados, os doentes, os idosos, os que estão em conflitos, em dificuldades emocionais, pedindo que o Santo Padre abençoasse a todos nós. E o Papa nos acolheu com muita fraternidade, com muita alegria, mostrando grande simpatia pela caminhada da Igreja no Brasil e de forma especial no Regional Nordeste 3. Que essa visita de Limina nos ajude a crescer na comunhão e na unidade, no espírito de sinodalidade, querido pelo Papa Francisco e já preconizado pelo Concílio Vaticano II e pelo Papa Paulo VI. E no final da visita de Limina, o nosso regional, através do Dom Beto, o bispo de Juazeiro, e Dom Zanoni, arcebispo de Feira de Santana, ofereceu um pandeiro, sinal da alegria da Bahia, sinal da alegria do Evangelho. E São Francisco dormindo, assim representando os sonhos da Igreja de Francisco.
Amanhã é celebrado o Dia Mundial das Comunicações e, como o Papa Francisco destacou em sua mensagem, o bom jornalismo não pode ser feito sem a capacidade de escutar. Silvonei José.
Na escuta da humanidade, além do fragor da guerra. O Dia Mundial das Comunicações, no próximo domingo, dia 29, se concentra no tema da escuta e sublinha a urgência de colocar a pessoa no centro da informação. Como o Papa Francisco destacou, o bom jornalismo não pode ser feito sem a capacidade de escuta. Uma exigência que se tornou ainda mais evidente durante a pandemia e agora na trágica guerra na Ucrânia. Francisco é um homem que não só ouve, mas também escuta. É significativo que essa definição do Papa tenha sido dada pelo secretário-geral da Caritas Spes Ucrânia, padre Grinevich, após uma recente reunião com o Papa na Casa Santa Marta. O sacerdote palutino confidenciou que, precisamente este escutar, seja de fato a tarefa mais importante que ele, como os outros agentes e voluntários da Caritas Ucrânia, vem realizando, além do trabalho humanitário, desde 24 de fevereiro, o dia em que começou a invasão russa. Escutar o sofrimento das mães que perderam seus filhos, dos pais que combatem para defender sua pátria e não sabem se voltarão a ser uma família. Ouvir os gritos inconsoláveis de crianças que, por quase 100 dias, vivem aterrorizadas, imersas em uma guerra cruel que interrompeu o curso natural de sua existência feita de jogos, escola e afeto familiar, como deveria ser a vida de toda criança. Portanto, escutar, não ouvir, porque para ouvir é suficiente o ouvido. Para escutar, precisa o coração. Aí está a sede da escuta. Quando o Papa Francisco escolheu precisamente a escuta como tema do Dia Mundial das Comunicações Sociais desse ano, sua reflexão foi motivada principalmente pela experiência traumática da pandemia da Covid-19. Ele se referia à solidão existencial à qual uma parte da humanidade foi necessariamente forçada pelas restrições que paralisaram o que mais distingue o ser humano, a pessoa, as relações com os próprios semelhantes. Não é coincidência, lemos na mensagem para o dia, que será celebrado no domingo, que a capacidade de escutar a sociedade é mais preciosa do que nunca, nesse tempo ferido pela longa pandemia. Para Francisco, precisamos dar ouvidos e escutar profundamente, especialmente o mal-estar social, aumentado pela desaceleração ou cessação de muitas atividades econômicas. Devemos, portanto, ser capazes de captar o desejo de ser escutados, que cresceu de modo exponencial dentro daquele silêncio antinatural que desceu sobre nossas comunidades por tantos meses, fazendo-nos redescobrir a necessidade de fazer-se próximos uns dos outros. Só se aproximando do outro, só se mostrando vizinho, só se estiver a uma batida de coração de distância, o Papa parece sugerir, pode-se realmente escutá-lo. Portanto, se o tema da escuta surge, antes de tudo, a partir da experiência da pandemia, o seu valor não é menor no contexto trágico da guerra na Ucrânia, como em qualquer conflito. De fato, se na pandemia a capacidade de escuta tinha que encontrar as frequências certas no silêncio, agora é no fragor das armas, no barulho da guerra, que essa atitude do coração deve saber interceptar a voz daqueles que sofrem. Segundo, com uma visão funcionalista da comunicação, isto acontece se houver um remetente, um destinatário e um código compartilhado. Portanto, uma comunicação centralizada em dizer algo, em vez de escutar alguém. A guerra, assim como a pandemia, ao contrário, demonstrou o que já tinha indicado o filósofo Kaplan, nascido em Odessa, citado pelo Papa na mensagem, ou seja, que a comunicação autêntica não se reduz à justa posição de dois monólogos, um duólogo, mas requer que o eu e o você sejam ambos, em saída, inclinados um para o outro. A escuta, escreve Francisco, é o primeiro indispensável ingrediente do diálogo e da boa comunicação. Não se comunica se não se é primeiro escutado, e não se faz um bom jornalismo sem a capacidade de escuta.
E como anunciamos nas atividades do Santo Padre, uma delegação budista da Mongólia realiza sua primeira visita oficial ao Vaticano por ocasião do 30º aniversário da presença da Igreja Católica no país asiático e do 30º aniversário do estabelecimento de relações diplomáticas entre a Santa Sé e a Mongólia. Na manhã de ontem, a delegação foi recebida pelo Pontifício Conselho para o Diálogo Interreligioso, enquanto, na parte da tarde, visitou os museus vaticanos e, como dissemos, foram recebidos na manhã de hoje pelo Papa Francisco. Jane Nogara.
Atualmente, vivem cerca de 1.400 católicos na Mongólia, divididos em 8 paróquias. Dom Jorge Marengo, prefeito apostólico de Ulaanbaatar, a capital do país, define a presença da representação budista em Roma como um passo importante para o diálogo interreligioso. É uma aventura muito bela, continua Dom Giorgio, interessante, guiada pelo Espírito como nos primeiros séculos da Igreja. Gostamos da imagem de uma Igreja que se assemelha à dos Atos dos Apóstolos. Existem poucos países no mundo onde os cristãos, membros de nossas comunidades, são de primeira ou segunda geração. É uma aventura do Espírito e de grande entusiasmo missionário, que teve como protagonista, durante pelo menos 2 dessas décadas, ou mesmo para as 3, o falecido bispo Venceslau Padilla, que foi o verdadeiro fundador desta igreja, juntamente com seus co-irmãos. Portanto, eu diria que a primeira década foi caracterizada pelo pioneirismo missionário deste grande missionário do primeiro grupo, que começou a evangelização após o fim do regime comunista, que havia condicionado severamente a liberdade religiosa neste país da Ásia Central.
Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Jackson Herpin.